meus amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Estamos ao vivo, Corredores de Segunda, hoje com Marcão Campos, ele que é o pai, um dos pais da Muralha Marathon, esta prova que eu conheci nesse ano, presencialmente, já conhecia de nome, e daí o ano passado não consegui ir, e esse ano eu estava já prometido para o Marcão que eu ia, fui sem correr, coisa que é rara no canal, fui para fazer, me dedicar 100% à cobertura e lá me deparei com uma prova que me encantou. E daí fiz uma cobertura que eu acho que passa um pouco da emoção, né? Muita gente viu a cobertura e ficou já empolgado com essa prova. E agora estamos aqui para falar da Muralha 2024, que abrem as inscrições amanhã. E a intenção nossa é tirar todas as dúvidas aqui com o Marcão. Eu vou estar como competidor, finalmente. Vou já pegar no ano up, porque nós não estamos no mundo a passeio nem para regar. E o barato vai ser louco em agosto. Vamos falar de Muralha 2024. Marcão Campos, bem-vindo a esta humilde residência.
Obrigado pelo convite aí, Michael. Obrigado pro pessoal aí que tá com a gente online aí, dando seu tempo aí pra gente escutar um pouco do que a gente vai começar hoje, né? E, pô, você vai começar bem, né? Já vai começar subindo. Parabéns.
É isso aí. Os dois anos, que fique claro, já desde já, vamos começar já na resenha sobre a muralha. Uhum. Ela tem muitas inspirações com outra prova que me cativou muito antes de eu fazer, que é a Conrads, né, Marcão? Queria que você falasse dessas inspirações que ela traz. E uma das semelhanças com a Conrads é o fato de ter uma pegadinha incrível, que mesmo no ano em tese de descida, tem muita subida. Esse ano aí, 2023, a gente foi o ano que desce e tivemos 600 metros, mais ou menos, de ganho. Então, assim, você não tem vida fácil, e daí nós tivemos 12 quilômetros de descida, que é um triturador de articulações. Basicamente, os caras desciam emocionados, as meninas descem emocionados, vi de Tchuca, que aproveitou os 10K em descida para bater o seu recorde pessoal, e lá embaixo a musculatura paga um preço caro demais. O povo não tem mais... A hora que não tem mais como andar, o povo começa a andar de ré. Você vê umas bizarrices, assim, porque arrebenta muscularmente. Mas ela tem isso, né, Marcão? Ela, nos dois anos, sobe-se muito. Claro que no ano de subida sobe-se muito mais. Mas ela sobe e desce nos dois anos, né?
Não, correto. Não, é tipo assim, é uma ilusão a gente achar que... O nome é muralha, né? Porque você tem que pular uma muralha ali. Tem que transpor uma muralha, né? Então, tanto no ano quanto desce, quanto no ano que sobe, se você depois for conferir a altimetria da prova ali, o percurso, você vai ver que ela forma mais ou menos isso aqui, né? Ela dá uma inclinada assim e vai, né? Ou seja, não é só descida e só subida. O que acontece é que no ano de subida, você vai ter 12 quilômetros ininterrupto de subida e na descida, 12 quilômetros ininterrupto, né, direto de descida. Mas tanto na descida quanto na subida, você tem um ganho altimétrico e uma perda altimétrica, né, digamos assim, mesmo na subida, que é relevante, é bem acima de qualquer maratona aí convencional, digamos assim, né? Não estou falando as maratonas com um perfil mais de um desafio, de subida, etc., né? Então, assim, não é fácil nem na subida nem na descida.
Ó, que legal aí, ó. Já tem a presença do Tiagão, que é do nosso clube de membros, e ele estava nos dois primeiros anos. É legal essa galera que... Ele é do Rio, o Tiagão.
Sim,
é muito legal essa galera que... Queria que você falasse, Marcão, porque assim, quando você cria uma prova nova, é duro de emplacar. Você tá vendendo sonho. Você abre uma inscrição... Hoje, amanhã mais precisamente, e eu queria que você falasse, eu vou te perguntar mais adiante sobre isso, sobre dicas de como garantir, se é que dá para garantir estar dentro da muralha, mas amanhã o negócio acaba igual pão quente, tem um frenesi, tem o lance da seita envolvendo a muralha, tem uma comunidade que se formou em torno da muralha, mas quando você cria uma prova, ninguém conhece, e é muito legal... Galera que apostou na prova e se arriscou, porque podia ser uma puta cilada também, podia ser um organizador maluco. Então é muito legal essa galera que apostou e continua ano após ano voltando, né? Eu acho que nesse ano lá tinham 15 corretores, acho que tem, são, que estavam em todas as edições. Quantos são que estão buscando as 10 edições, as 10 primeiras edições? Quantas pessoas estão aptas a tentar na décima edição com 10 participantes?
Agora, em 2023, eles foram reduzir, assim, o grupo reduziu, né? Não foi a organização, mas eles reduziram para 15 pessoas. Em 2022, eles eram 25, né? Então, assim, é natural que cada ano vai esse desafio deles mesmo, né? Consolidar agenda de trabalho, família, etc. Com a prova, isso é muito difícil, não é só o desafio de se manter treinado, né? Então, assim, é impressionante assim, como que diminuiu drasticamente, né, de 2022 para 2023. E é interessante, assim, que todos os que não foram, eles tiveram problemas particulares, lesão, acidente, etc. Falaram, pô, eu queria estar aí e tal. Ninguém foi, tipo, assim, ah, eu não vou correr mais, entendeu? Não foi isso que aconteceu. Foi outros problemas que influenciaram eles a não estarem ali. Mas aí reduziu esse grupo para 15. São 15 pessoas que estão desde a primeira edição.
Vamos falar então algumas dessas características. Primeiro, vamos começar do básico, né? A prova acontece no estado do Rio de Janeiro, entre duas cidades, Visconde de Mauá e Penedo. Um ano vai de uma para outra, a outra vai de uma para um. O ano que sobe de Penedo para Visconde de Mauá. O ano que desce Visconde de Mauá para Penedo. Ano que vem teremos Penedo-Visconde de Mauá. Procede, Marcão?
Correto. É assim, sempre o ano que for par, a gente vai estar subindo. Sempre o ano que for ímpar, a gente vai estar descendo, né? A gente ficou parado 2 anos da pandemia, então acabou que reajustou isso, né? O primeiro ano da pandemia, a gente falou, pô, vai virar, mas acabou que a gente ficou 2 anos sem a prova, então ficou dessa forma. O ano par, a gente está subindo. Ano ímpar, a gente está descendo. E sempre nessa composição que você está falando, sempre de Penedo para Visconde de Mauá, né? Assim, só um parênteses que é importante a gente colocar, que tipo, as cidades em si é Itatiaia e Resende. Penedo e Visconde de Mauá são distritos dessas cidades, né, de Itatiaia e Resende, mas eles têm uma relevância turística muito forte, né? Então a gente já fala direto que é Visconde de Mauá, Penedo. Tá?
Ô Marcão, eu você botou a gente num hotel ali, bem no centrinho ali de Penedo, né, esse ano, e daí a gente... Eu e a Tchuca botamos as coisas, botamos as malas lá, tomamos um banho, saímos bater perna. Penedo me chamou muito a atenção pela estrutura. Achei uma cidade belezinha demais. Parece uma... Lá é uma região de montanha, né? Para o Carioca,
correto,
né?
Uhum.
E é uma Campos do Jordão, assim. Seria uma Campos do Jordão de vocês, né? Muito belezinha a cidade, e eu vi muita oferta de pousada, tanto que sempre que eu encontrava um conhecido ou um seguidor, a gente saía ali, basicamente a cidade está dominada pelos corredores nessa época, e a galera falava, não, estou um quarteirão daqui, estou 2 quarteirões dali, a logística me parece muito boa. E já pegando uma pergunta muito relevante aqui do Zé Cândido, para o ano que vem, largada em Penedo, subindo, correndo para Visconde de Mauá. O que você sugere? Qual o ponto positivo de se hospedar em Penedo? Qual o ponto positivo de se hospedar em Visconde de Mauá? Se a gente estiver em Visconde de Mauá cedo, a exemplo desse ano, a organização coloca ônibus para levar para a largada? Então, ou seja, eu chego perto do meu hotel. Se eu quiser inverter, eu já estou lá, né? E depois eu tenho uma forma de descer? Ou eu preciso... enfim, como é que funciona essa logística aí?
A logística é a mesma, digamos assim, ela é inversa, mas é a mesma, né? A gente sempre recomenda, né? Lógico, isso vai de cada atleta, né? A gente sempre recomenda que ele se hospede no local onde vai acontecer a chegada. Por quê? Lá vai tem a entrega de kit. Pô, você chegou em Visconde de Mauá, é mais fácil para você se deslocar para o seu hotel. Um exemplo, lá, o cara fez um tempo lá, chegou 2 horas antes do encerramento da prova. A serra, né, ainda vai estar fechada para descida, né? Então, se ele quiser descer para Visconde de Mauá, ele só vai poder descer para Penedo, né? Ou ir para Visconde de Mauá no ano que desce, depois que a serra estiver aberta, né? Então, assim, a recomendação da organização é que ele se hospede no local da chegada, da prova. Se a chegada é em Visconde de Mauá em 2024, que ele se hospede em Visconde de Mauá. a rede hoteleira de Visconde de Mauá é tão ampla, vasta e qualificada quanto a de Penedo. Né? Você tem, eu vou dar um número aqui, mas eu não tenho precisão nesse número, mas se eu não me engano, é mais ou menos 3.000, 3.500 leitos em Visconde de Mauá e 5.000 em Penedo. Penedo é um pouco mais, tem um pouco mais de leitos que em Visconde de Mauá, mas assim, você vai encontrar lá desde hospedaria, pousada, hotel de 4, 5 estrelas lá. Gastronomia de Visconde de Mauá é ter uma excelência tão grande quanto a de Penedo, né? Então, assim, as duas cidades têm um perfil turístico muito forte, né? E o que a gente recomenda é isso, que se hospedem em Visconde de Mauá no ano de subida e no ano de descida em Penedo. A organização sempre vai oferecer a modalidade de transporte para largada e pós-prova. O problema do pós-prova é que só depois que encerra seu evento, a rodovia está liberada, que você vai poder ir para você pegar o ônibus e aí fazer a viagem de regresso para o seu hotel.
E a Expo sempre acontece, a Expo, a entrega de kits, assim e tal, e você tem uma Expo, né? Esse ano a gente teve programação Sim. com palestrinhas e tal, sempre na cidade de chegada, sempre onde está o porto
de chegada. Aonde a gente monta a arena de chegada, a arena muralha ali, é sempre na cidade de chegada. Até por uma questão de estrutura, né? A gente já vai Sim. montar a entrega de kit, palco para shows, etc. Então, assim, a gente sempre faz isso no... A largada em si, ela acontece ali... Vou expandir até um pouco, né? Ela demora ali, para vocês que vão correr, é cerca de 40, 50 minutos. Para a organização, é cerca de 3 horas. A gente monta a estrutura com um dia de antecedência, a gente chega lá umas 2 horas e meia antes da largada para fazer sonorização, tá pedindo cronometragem, mas assim, é muito rápido, né? Já a arena de chegada, não. São 4, 5 dias de evento direto ali, né? Então, assim, é interessante para a organização montar toda essa estrutura na chegada.
Ô, Marcão, vamos dar um exemplo prático. Eu tô hospedado, então, para 2024 em Visconde de Mauá, local onde a prova
vai ficar.
Onde a prova termina, isso. Correto. Onde a prova termina. A largada da muralha acontece às...
6 horas em ponto, em Penedo.
Esse ano, a galera estava pegando o ônibus umas 4h30, a partir das 4?
A gente começa a embarcar 3 horas. 3 horas, 3h30, que começa o embarque. Entendeu? Aí, encheu o primeiro... Tipo assim, pô, você não dormiu bem, você está um pouco ansioso com a prova ali. Você chegou mais cedo no embarque lá. Né? Então, sim, a gente já abre o ônibus, você pode entrar dentro do ônibus e ficar dormindo dentro do ônibus lá. Encheu o primeiro ônibus, a gente já despacha ele. Encheu o segundo ônibus, a gente já despacha ele. E tem o último horário, aí, independente se ele estiver cheio, se não estiver cheio, se tiver uma pessoa, deu o último horário do embarque, a gente já libera esse último ônibus e aí se encerra o embarque.
Vale lembrar também... Já era. Quer dizer, aí se você perdeu esse busão, a serra vai fechar, já era, né? Aí...
Já era. E assim, é válido a gente colocar que todos esses ônibus são ônibus semileito, né? São ônibus de viagem, não é ônibus urbano, né? Então, assim, poltrona reclinável, etc. Então, você pode entrar ali, se acomodar, né? São ônibus assim, de uma qualidade boa, né? Então dá para dormir, dá para cochilar ali numa boa, né? Então, assim, pô, chegou um pouquinho antes, não tem problema. Entra dentro do ônibus, tenta dormir um pouquinho aí e segue em viagem.
E o caminho, esse ano eu fui atrás de um ônibus, né? Tudo bem que talvez o ônibus tenha demorado um pouquinho mais, porque ele estava subindo, né? Que era Sim. o ano que desce. Levou ali uns 50 minutos, então é um tempinho que dá para tirar um cochilinho, né? Então, realmente, vale muito a pena você tentar ficar na cidade que vai ser a chegada, porque até o que... Qual seria a vantagem de você ficar na cidade da largada? Dormir um tequinho a mais, mas assim, dá para ir dormindo no ônibus e você vai ter a tranquilidade de chegar e tá... Você não vai correr para o hotel tomar banho, porque a chegada é muito legal. Né? Primeiro que tem o lance do fechamento às 6 horas, todo mundo fica para ver. Segundo que tem banda, chope, vale a pena. É uma chegada muito legal e uma festa muito top. Marcão, vamos falar sobre amanhã.
Só voltar um pouquinho no que você está falando. E assim, eu acho legal você ficar na onde vai ser a chegada, onde está montada a arena da prova ali. Assim, se você conseguir ver o evento da muralha, mais que uma só, não é só uma corrida ali e tal, pô, trocar ideia com o pessoal, aproveitar tudo que acontece na prova, pô, a muralhinha, né, a corrida das crianças ali, a troca de ideia com o pessoal que vai correr também, né, antes da prova a gente faz alguns eventos ali, assim, é muito mais legal você aproveitar tudo que o evento vai te oferecer, no pós-prova tem show, pô, tá bom, chegou um pouco cansado, descansa um pouquinho ali, depois pega um chope, né? Do que, sei lá, só correr, entendeu? Tua experiência meio que não fica completa, entendeu? Até a questão de você pegar o ônibus, já ir trocando ideia com o pessoal que tá ali, já é uma festa, né? No teu vídeo você coloca muito bem isso, né? O pessoal já, tipo assim, tá muito ansioso, já quer embarcar, já tá ali, né? Tudo isso faz parte do evento em si, né? Então, você ficar meio de fora disso, entendeu? Eu recomendo que fique na chegada, conforme a gente tá falando.
É, e foi muito reloginho, assim, muito organizado. Um ônibus, sim, entrava atrás do outro. Me lembrou aquela estrutura de major, né? Claro que não é uma prova de 40 mil pessoas, mas o lance, por exemplo, que eu vi em Nova York, né? Vai, encosta ônibus, enche e vai mandando o corredor para cima. Muito, muito tranquilo, assim, tudo, assim. A organização é do caralho mesmo, não é para falar, não.
E mais um detalhezinho aqui para... Aí não vou te interromper de novo, né? Muita gente fala assim, pô, mas vocês podiam fazer um ônibus mais próximo da largada e tal. Esse que é o problema, entendeu? A serra ali, ela que comanda o horário, entendeu? Já teve ano que, tipo assim, não tinha serração, não tinha chuva, não tinha nada. Pô, o ônibus demorou 30 minutos para chegar, entendeu? Já teve ano, ou de descida ou de subida, né? Que teve chuva para caramba, o ônibus demorou, entendeu? Então, assim... É, pra gente, não tem como a gente precisar, né, exatamente quanto vai ser esse horário, mas normalmente é de 1 hora e 10 a 30 minutos. Entendeu? Então, assim, o ônibus sempre ele larga um pouquinho mais cedo mesmo, é por causa disso, para a gente tentar cumprir esse horário. Entendeu? Esse ano mesmo teve muita cerração. Entendeu? Então, assim, os últimos ônibus, eu sei que não é que eles atrasaram, mas eles chegaram mais próximo do horário da largada do que os primeiros, assim, porque a cerração foi subindo ali e, por fim, fechou a serra inteira. Tá?
Tava muita serração. Tava muita serração. Ô, campeão, vocês vão de todo lugar do Brasil para a região ali de montanha do Rio para enfrentar um desafio que é uma pedreira. E vocês querem mais meia hora de soninho? Cria vergonha. Quer dormir? Recomendo xadrez. É um baita esporte. Acontece os campeonatos sempre às 10 horas da manhã. A partir do momento que você escolheu a corrida, você assinou um contrato de sangue que você nunca mais... vai dormir na sua vida. Acabou. Nosso esporte é foda mesmo. Os horários de prova são foda, mas é o que tem, certo? Marcão, vamos falar sobre amanhã? Amanhã tem uma peculiaridade. A muralha tem um monte de historinha e simbologia. Eu achei tão legal, que me remeteu muito a Conrads, né? Depois eu quero falar da largada em específico, que eu achei um negócio muito top. O Sérgio Rocha também falou que foi uma das largadas mais legais que ele já viu. E amanhã, o início das inscrições acontece num horário muito, muito específico, que é...
19 horas, 42 minutos e 18 segundos. O milésimo a gente não conseguiu colocar, mas seria 18 segundos e 5 milésimos.
O que é essa simbologia? O 42 do meio está muito claro.
Então... 42, 195 metros.
Entendi. Captei. Então, às 19h42, você tem que estar nesse site aí, certo?
Correto.
Peraí, deixa eu tirar esse www aí só.
Não, pode estar no site da Muralha. Quem quiser também pode se antecipar um pouco e fazer a inscrição. A gente não está mais gerenciando as inscrições, né? O evento cresceu, de certa forma... Então, esse gerenciamento agora é feito todo pela empresa Ticket Sport. Né? Então, vai ser feito... as inscrições são comercializadas, gerenciadas por eles lá. Você pode entrar no site da Muralha, que vai estar o link lá. Mas se você já buscar no Ticket Sport, eu acredito que já esteja ativo o link. O link não, né? Mas o endereço das inscrições da Muralha. Não está aberto para venda, mas ele já está ativo lá. Então... quem não tiver o cadastro, pode fazer o cadastro lá, fica até mais fácil na hora de você fazer a aquisição da inscrição amanhã, né? Facilita um pouco.
Isso que eu ia te perguntar, o que, que a pessoa pode fazer para amanhã passar menos aperto? Porque amanhã é aquilo, sempre que tem um site com volume de um monte de gente, sim, entrando, está sujeito a instabilidades, isso é uma coisa da internet. Primeiro, Marcão, o que, que vocês estão fazendo para tentar... a coisa rodaliza, né? Porque já basta a concorrência no F5, então, se o site, né, sempre é igual comprar ingresso da Lollapalooza, né? Fica aquela coisa, né?
Sim.
Aquele nervo, e você não sabe se está entrando e se você dá refresh na página, o que, que é melhor, mas o que, que dá para a pessoa fazer para ficar? Você recomenda fazer esse cadastro prévio, por exemplo?
Sim,
no...
sim.
Quem não tem cadastro no Ticket Sports, já faça já hoje.
Faz. Uhum.
Já deixa feitinho, já é uma boa. O que mais, Marcão?
Faça a leitura do regulamento de prova com antecedência. Ele já está disponível tanto no site da organização, amuralha.com.br, quanto na Ticket Sport. Na Ticket Sport, você já tem também o tamanho de camiseta, né? Acho que são 12, 15 tamanhos, né? São P, PP, G, M, feminino, masculino. Então, você já pode entrar lá e ver o tamanho da sua camiseta. Tem as medidas em centímetros lá. Então, você já vai saber qual é o tamanho da sua camiseta. Você já está com o cadastro pronto. O regulamento de prova você já leu, você não tem nenhuma dúvida. Então, essas três etapas, amanhã você vai conseguir fazer mais rápido. Né? Em relação ao servidor, né? Eu vou te falar o que aconteceu em 2020, né? A gente teve, se eu não me engano, no que abriu a inscrição, tipo assim, uns 10 minutos antes, 10, 20 minutos antes de abrir a inscrição, teve 25 mil acessos. Né? Então, era um servidor menor, era um servidor de uma venda de inscrição, né? Como que eles falavam? Uma gerenciadora, igual a Ticket Sport, menor, né? Então, assim, antes de abrir a inscrição, o site dele já caiu, o servidor dele já caiu. Não chegou nem a bater a hora. 10, 15 minutos antes ele já caiu. Aí a gente tentou contato com eles, não conseguiu, tava aquela história toda. Então a gente tomou essa medida de deixar tudo com a Ticket Sport. Em conversa com a diretoria da Ticket Sport lá, eles falaram que é impossível o servidor deles cair. Então, a informação que tem é essa.
A vantagem de você tirar de um servidor próprio, a Ticket Sport está vendendo milhão de eventos ao mesmo tempo, né?
Aí o que eles falaram é que amanhã eles conseguem deixar dedicado lá uma banda do servidor deles específica para aquele link e tal. Então, segundo eles, não há possibilidade de cair. Entendeu? Então, assim, o ano passado não teve problema, né, na abertura das inscrições. Em 2022, não teve problema para abertura das inscrições em 2023. Rodou bem. Então, eu acho que amanhã também não vai ter problema. Espero que não. Né?
Beleza.
E a recomendação é essa. Fazer o cadastro, ler o regulamento de prova e já ver o tamanho da tua camiseta lá. E lógico, né, já pensa o seguinte, no momento que você vai fazer a inscrição, uma coisa que é importante também, eu estava esquecendo, você já vai escolher se você vai querer o ônibus pós-prova ou antes da prova. Então, o que é o ônibus antes da prova? É o ônibus para a largada. O que é o ônibus pós-prova? É o ônibus depois do evento. Então, quem vai ficar em Visconde de Mauá? Ônibus para a largada. Quem quer se hospedar em Penedo e já ficar próximo da largada? Ônibus pós-prova. Já decide isso também para amanhã você não ficar nessa de vai pensando ali e a coisa acontecer. Então,
Uma dica é o seguinte: você pega uns booking da vida aí, você consegue fazer, maior parte dos hotéis no booking, você consegue fazer reserva com cancelamento. Então, sim, assim, mas fica mais uma dica. Entra hoje com calma, faz uma pré-reserva num cancelável e tenta a sorte amanhã. Deu certo, está feita a reserva sua no hotel. Não deu certo, você cancela sem gasto. Né? Isso é uma mão na roda também, para você ter, de repente, acesso a mais oferta de quartos. Porque amanhã nós vamos ter... quantas pessoas inscritas na prova 2024, Marcão?
1.500 vagas, 1.500 inscrições.
1.500, historicamente, nós estamos falando o quê? Quase 5 mil pessoas que a prova arrasta entre familiares?
A gente faz um... Tipo assim, não tem um levantamento pago, né, mas por experiência do Ministério de Turismo, né, eles falam que a prova vai colocar mais ou menos na região de 5 a 7 mil pessoas. Uma média de 6 mil pessoas.
Então, se nós estamos falando ali de mais ou menos uns 3 mil leitos, mais ou menos, o Marcão falou... Em Visconde de Mauá, é um arregaço. Fecha a cidade, né?
Fecha a cidade.
Então,
ocupação no último evento que a gente fez lá em cima, em 2022, ela bateu tipo 98%, 94%.
De taxa de ocupação.
De taxa de ocupação.
Tá. Então, certo? Leia o regulamento. Eu sei que... Imagina, eu estou falando para um público aqui. Pelo amor de Deus. É até redundante falar para ler regulamento. Eu sei que todo mundo lê regulamento de prova de cabo a rabo. Então, eu só estou pedindo para vocês fazerem mais uma vez isso. É claro que vocês vão ler de ponta a ponta. Faça uma pré-reserva no hotel. Faça o cadastro na Ticket Sports. E amanhã F5 e agilidade. Marcão, particularmente, eu odeio sorteio, provas com sorteio, porque eu tenho muito azar, certo? E esse esquema de meritocracia. Eu acho meritocracia. Eu acho que a pessoa que para o que está fazendo. Amanhã, a sogra fala, vem jantar em casa que eu vou fazer uma jantinha para vocês. Não, sogra. Não. Porque amanhã eu estou dedicado para minha inscrição na muralha. Eu acho que isso é meritocracia. Eu acho que sorte é um negócio preguiçoso e chato. Mas você pretende manter esse esquema para sempre?
Michael, falar nunca é muito difícil, né? Mas eu entendo e concordo plenamente com o que você está falando. Eu acho assim, você quer correr a prova, você sabe a dificuldade que é tanto para correr a prova, né? É todo o trabalho que você vai ter ali, acordar cedo, etc. Pô, fazer a inscrição de menos, na minha opinião. Né? E muitas vezes você faz o sorteio, o cara se inscreve lá, ou o atleta se inscreve lá, vai ver ele nem quer ir, entendeu? Né? Aí ele fala, não fui sorteado, né? É uma forma meio de dar uma desculpa de não ter que encarar uma pedreira dessa, né? Entendeu? Então, tipo, sabe, não fui sorteado e tal. Ou, muitas vezes, a pessoa é sorteada, aí ela muda de ideia ali, ela ocupou uma vaga de quem queria ir mesmo, entendeu? Um cara que tava lá querendo ir, né? Pô, o cara não vai, aí você tem que fazer uma segunda convocação tal. Desse jeito não tem erro, cara. Você quer ir, você vai lá, fica em frente ao computador amanhã, faz sua inscrição, paga e vai correr, entendeu? Eu também acho, assim, acho mais justo, entendeu? Pode ser que não seja, mas na minha opinião é mais justo, entendeu? Você quer fazer a inscrição, você vai lá, fica na frente lá, aperta o F12, o F13, lá, o que for lá do seu computador lá, bota esses dados, faz a inscrição e dá certo.
Ô Marcão, deve ter um meio lá de pagamento de boleto, por exemplo. E boleto tem uns diazinhos para compensar, para a pessoa poder pagar e tal. Historicamente, tem essa segunda chamada por conta das pessoas que imprimiram o boleto e eventualmente não pagaram.
Tem isso? Desculpa. Correto, tem isso sim.
Tá. É aquele famoso cara ou menina que faz a imprime o boleto, daí ele vai perguntar para a esposa se ele quer realmente fazer a muralha.
Isso aí.
Mandado, né? O boleto é uma ferramenta anti-pau mandado, certo?
E muitas vezes acontece isso que a gente está falando, entendeu? Aí o cara tira o boleto lá, aí ele bota aquele boleto na gaveta, né? Vai tentar negociar com a patroa, né? A patroa aquele dia não está muito afim de conversar, aí ele deixa aquele boleto lá. Aí daí uns 20 dias, 30 dias, ele resolve pagar aquele boleto. Aí ele manda um e-mail lá, fala, fui pagar o boleto agora, tá vencido, como é que fica? Eu já tinha reservado hotel, comprei passagem aérea, não sei o quê. Cara, não tem como. Já foi aquilo lá e vamos em frente.
Já foi, já foi. O Gessé Cândido fala, vou fazer essa prova por conta dos TC. Tem alguma... Será que no formulário da Ticket Sports tem como ficou sabendo da prova? Será que tem? Bota o canal Corredores lá, Marcão, eu tô curioso.
Vou colocar. Eu acho que tem, não tenho certeza, mas eu acho que tem sim.
Mas não é canais do YouTube. Bota nós, que nós vamos botar muita gente nessa prova amanhã. O Leonardo faz uma pergunta que não é bem a tua, Marcão, mas por conhecimento, você tem propriedade ali perto também. Você tem noção, Marcão, quanto que... Eu vi pousadas muito luxuosas e muito simples. Eu posso falar que o Marcão botou eu e a Tchuca lá numa pousada que, cara... Olha, se eu não tivesse cortado meus bagos, eu e a Tchuca tinha feito um filho. De tão belezinha. Uma lindinha. Assim, uma pousada lindíssima, assim. Mas você tem noção, Marcão? Vai, dá um número, assim. Vai.
Em Visconde de Mauá, você vai achar... Como eu te falei, tem muita hospedaria ali. Tem um turismo de aventura muito forte, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa vai para lá só para dormir mesmo, né? Então, ela tipo assim, fica numa hospedaria lá e sai para fazer caminhada, cachoeira, etc. Vai só para dormir. Então, e não é loucura que eu tô te falando. Lógico que as ofertas com custo muito baixo acabam muito mais rápido. Mas você vai encontrar pousada lá a partir de R$ 90, R$ 80 a diária, né? É hospedaria de R$ 90. E aí o teto não tem teto, entendeu? Tipo assim, você vai achar quarto lá, hotel que tem heliporto, banheiro com piso aquecido... adega climatizada, fechada para os hóspedes e tal. Assim, não tem teto, entendeu? Só tem piso. O piso, eu vou te falar que você vai achar na casa de R$ 80, R$ 90. Agora, teto, não tem teto, não, entendeu? Se quiser chegar de helicóptero, tem muita pousada em Visconde de Mauá que tem heliporto exclusivo lá. Então, tem para todos os bolsos e todos os gostos. E assim, parte de alimentação, a mesma coisa. Você vai encontrar PF lá de 15 reais, como você vai encontrar prato lá feito por chefe, renomado lá na região.
De nossa,
600, 400 reais, e daí vai, entendeu? Tem para todos os bolsos e todos os gostos.
Eu comi muito bem e muito barato lá, nossa. Restaurantinho assim de 30 conto.
Sim, sim.
É, bem de boa mesmo, bem de boa. Isso em Penedo, né? Imagino que o Visconde Mauá é parecido. O Alex Hunter, fiz minha primeira esse ano e espero conseguir fazer a inscrição amanhã para o meu back-to-back. Marcão, não, as pessoas que estão tentando não. back-to-back não têm qualquer tipo de vantagem. Elas
não, não tem. Aí, recapitulando um pouco, né? A gente fez isso no segundo ano da prova. A gente fez o primeiro ano, aí 150 atletas acreditaram na organização, mais que justo a gente dar essa preferência. Né? Então aí foi bem isso aí. Aí foi abrir a inscrição, a gente mandou um e-mail para todo mundo, né? Ah, esse aqui é um link para você fazer a inscrição antecipada, se quiser voltar, back-to-back e tal. Toda essa história, toda essa reivindicação que o pessoal pede. Né? Aí passou lá, acho que 20 dias, 15 dias, eu não me lembro bem, aí a gente abriu as inscrições, né? E as vagas que tavam, não foram preenchidas, a gente vendeu, é normal, né? Aí, pô, faltava um mês, dois meses para a prova, seis meses. Aí o cara, pô, agora que eu fui ver o e-mail, não sei o quê, quero pagar isso. Não tinha mais como, entendeu? A prova já estava acontecendo. Então, o que é que a gente falou? Ó, não adianta a gente fazer dessa forma. Então, para quem fala assim, ah, mas, pô, o pessoal do back-to-back tem preferência, né? A gente tentou fazer isso e não deu certo, né? E eu sei que ali foi uma amostragem, né? Foi um início ali. Mas se a gente fizesse hoje, seria a mesma coisa. Então, pô, tá afim de fazer? Vai lá, fica no computador, faz sua inscrição, vai dar tudo certo.
Beleza. O Wellington, o Marcão é muito gente boa, se todos os organizadores fossem assim. Marcão, falando sério...
Depois eu mando o Pix, tá, Wellington? Fica tranquilo. Combinamos, deu tudo certo.
Não, mas uma coisa que me chamou a atenção nessa prova é que, além de ter aquela pegada de família mesmo, de grupo, de seita, né, que eu brinquei, mas é incrível como realmente todos os corredores que correm a prova te conhecem e têm um carinho. Eu acho muito louco, porque, por exemplo, assim, porra, eu sou extremamente feliz com as provas da Iguana, mas ninguém conhece o Paulo Carelli. Nenhum corredor sabe quem é o Paulo Carelli. Tudo bem, né? Outro tamanho de prova. Mas, cara, estamos falando de uma prova de 1.500 pessoas que todo mundo te conhece. Eu achei isso muito louco, assim. Eu acho que... É um negócio que você cultivou, né? Essa pegada do grupo, né? De ter um carinho mesmo, uma proximidade. Eu achei muito louco isso.
Essa semana passada, né? Que a gente falou da live. Aí você começou, que você tava abrindo teu café aí. Até te dei seus parabéns aí, né? Pra você estar começando a empreender. A minha vida inteira, eu tive empresa. Sempre corri atrás dos meus negócios ali, né? Cara, isso eu aprendi na vida, entendeu? Você tem que tratar todo mundo de forma igual. Né? E você tem que, para quem trabalha em fábrica, que está me vendo aqui, você tem que estar junto com o pessoal do chão de fábrica ali. Você tem que estar junto com o teu cliente, você tem que estar junto. Então, o estrelismo não leva a nada. Entendeu? Então, assim, isso eu trago para minha vida. Eu entendo que quem está ali, correndo a prova ali, cara, o cara se dedicou um ano inteiro para estar ali, entendeu? Independente da condição econômica dele, entendeu? Pô, para alguém foi mais fácil, para alguém foi mais difícil. Mas, independente disso, todos tiveram que treinar iguais, entendeu? Perderam sábado, fazendo longão. Domingo, pô, segunda-feira que vai ver, tava cansado em casa, foi treinar, cara. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer ali como organizador, cara, é tentar dar a maior atenção possível para todo mundo que tá dando o bem mais precioso que eles têm ali, que é o tempo deles. Né? Tipo assim, o tempo que você tem, isso não volta, entendeu? Por mais rico que você seja, o tempo você não compra, entendeu? Então, você se dedicar o seu tempo a uma causa que é totalmente aleatória, né? Correr uma maratona, né? Tipo assim, correr 42 quilômetros, né? E você, de certa forma, você não tá ganhando para aquilo, você tá pagando, né? Então, assim, eu procuro dar atenção para todo mundo ali. E tipo assim, o cara chegou para mim começar, eu vou conversar com ele, vou entender o que ele tá querendo ali. É uma forma que isso eu carrego para minha vida, entendeu? Tipo assim, todo mundo que trabalha comigo, pô, eu faço questão de almoçar com todo mundo, independente de quem seja, né? Para mim, todo mundo é igual, né? Hoje até aconteceu um negócio interessante, né? A gente fez o processo seletivo dos embaixadores e tal, né? Aí, lógico, né? Já cria aquela praga daquele grupo de WhatsApp ali. Bom dia, não sei o quê. Aí um lá soltou, pô, e aí como é que vai ser as inscrições? Eu falei, ah, de vocês é igual a todo mundo. Vocês não têm inscrição garantida, entendeu? A única coisa é que vocês têm um cupom de desconto lá, mas como assim? Eu falei assim, você tem que entrar lá no computador e se fica sem, ficou, filho. Não tem essa.
É para embaixador, né?
É, tipo assim, já é que ele toma que essa realidade, entendeu? Tipo assim, mesmo o embaixador, ele vai fazer a inscrição dele normal, como todo mundo, entendeu? Ele não tem uma coroa, a diferença é que ele vai ter um cupom de desconto, ok, mas assim, é igual a todo mundo, entendeu? Não, sem estrela ali.
Marcão?
Oi, tô te escutando. Aí,
deu uma micro engasopadinha, mas já voltou, graças a Deus.
Eu acho que
pode falar. O Fábio fala, grande Marcão, ano que vem vamos para a Quinta Muralha, amanhã é o tempo para 19:42, vai estar lá ligado. Marcão, vamos falar um pouco sobre essas características, né? A muralha, se você se predispor a fazer a muralha em 2024, eu acho muito prudente que você pense que é uma prova em 2 anos, né? Ela tem o back-to-back, e vamos falar de... Temos que explicar isso, porque ninguém é obrigado a conhecer o conceito de back-to-back. A exemplo de outras provas, é uma prova que um ano vai, um ano vem. E quando você completa em 2 anos seguidos o vai e o vem, você faz a prova nos 2 sentidos, você ganha uma terceira medalha de back-to-back, certo? É isso que o povo faz na Conrads, é isso que o povo faz no Sem Cado Frio, outras provas que vocês já viram nesse canal. Primeiro, antes de começar, só para quebrar um pouquinho essa aura de bom moço do Marcão, o Marcão, no ano da minha primeira 100K, o Marcão estava indo para o back-to-back dele no 100K, beleza? O ano passado, eu correndo back-to-back, eu tentando meu back-to-back, a lá, em busca desse big, desse troféu que o Marcão conquistou no ano do meu primeiro 100K, fui atropelado. Beleza, vocês sabem o final da história. Eu tenho que ouvir o Marcão falando, o motoqueiro foi contratado por ele, porque ele não queria, porque o Marcão, ele foi o primeiro cara do Sudeste.
Sou único, fora da região Nordeste.
O único cara do Sudeste que tem esse back-to-back.
Fora da região Nordeste. Centro-Oeste, Norte, Sul e Sudeste. Então, só eu.
Só ele. E eu seria o segundo. E daí esse lazarento me fala que ele me pagou o motoqueiro para me tirar da prova, porque ele não quer concorrência. É um filho da puta muito grande. Posto isso, só para vocês verem que de santo não tem nada, Marcão, back to back, certo? Um dos chamarizes. Então, assim, vá, se inscreva para 2024, se encante e saiba que você vai voltar em 2025. Ponto 1. Aí o Marcão, ele cria a busca por Filípides, que é o quê, Marcão? Desculpe. Então, uma vez que você fez os 2 primeiros anos, você começa a fisgar a pessoa para esse novo desafio, que é o quê, Marcão? Explica, você que é o pai.
Então, tipo assim, primeiro você vai fazer a sua entrada na muralha ali. Eu recomendo que você sempre faça o ano de subida, porque naturalmente é um ano mais difícil. Você pode até falar, descida é difícil, a subida não achei tanto. Não, a gente vê pelos tempos de prova, né? Naturalmente, o tempo da subida, ele é mais alto, o tempo médio, né? Se eu pegar lá todos os corredores, dividir pelo tempo, o tempo da subida sempre vai ser mais alto. Então, naturalmente, ele é mais difícil. Então, eu recomendo que você comece pela subida, tá? Você fez o primeiro ano. Você fazendo o segundo ano, você vai ganhar a terceira medalha, né? Lembrando que tem que ser consecutivo. Você pode fazer a subida e a descida, ou a descida e a subida, mas tem que ser consecutivo, né? Ok, passou para essa etapa, você vai correr sempre com o número vermelho, né? Você participando da muralha 10 vezes, mas as 10 vezes você tem que ser efetivo, né? Por isso que do lado do número ali vai estar escrito assim, A0, na sua primeira participação na muralha ali. Ou seja, você não anotou nenhuma participação efetiva na prova. No segundo ano, aí vai estar lá A1, você já anotou uma participação efetiva na prova, né? E você está indo para a segunda participação, né? Você anotando 10 participações efetivas na prova, que seria o número de Filípides, né? Você vai receber o número preto da prova, né? esse número te concede o direito de você não pagar mais inscrição da prova, em nenhuma edição que você vai correr na prova. Além disso, você vai ficar com esse número preto lá, se você quiser correr 20, 30 edições, quando se você quiser, não tem problema, né? Ao final, você fala assim, ah, agora, pô, tô cansado, não quero mais, vou partir para outro desafio, né? É, não tem condição física mais, ou mesmo que você queira, eu quero prestigiar alguém aqui, quero que meu filho, um amigo, venha correr comigo, você pode passar esse número para essa pessoa, né? E a primeira edição que essa pessoa que recebeu, que herdou esse número seu, for participar da prova, ela também é convidada da organização, né? Então, ela não, também não paga. Aí, a partir dali, ela vai trilhar o caminho dela até conseguir o back-to-back e, posteriormente, o número preto.
Entendi, entendi. E esse número preto, a exemplo da Conrads, ele está imortalizado. Esse ninguém mais pega.
Está imortalizado. Ainda tem isso também. Aquele número lá, seu, vai ficar fechado. Ele nunca mais vai ser usado por nenhum outro atleta.
Fala.
O que a gente colocou aqui, né? Tipo assim, a gente começou no número 100. Né? Então, 101, 102, 103, tal. A gente tá agora, acho que 3 mil e pouco. Não me lembro agora. O último número que foi usado esse ano. Né? Quando a gente fizer a 10ª edição, né, que vai ser a primeira turma lá, desses 15, vão estar recebendo o número preto, a gente vai começar a reutilizar os números. Né? Então, assim, aqueles números que foram abandonados até a 10ª edição, a gente vai começar a utilizar de novo. Lógico, se você está vindo na edição por edição, o seu número também vai se repetir. Né? Então, um exemplo assim, o Michael, ano que vem você vai correr lá com 3.015, né? Pô, aí em 2025 você voltar, 3.015, 2026 você voltar, 3.015 e assim por diante. Né? Se passar um período de 5, 6 anos, você abandonar a prova, né? Abandonar que eu digo assim, pode ser que você não queira mais correr, queria só back-to-back, seja. Na 10ª edição a gente vai começar a usar todos esses números que foram abandonados.
Beleza. Tá aí a presença do Francisco também, que tá nessa galerinha seleta aí dos 15 que estão invictos ainda, né? Não pararam. E agora essa galera é xiita, né? Eu vi eles lá, eles não vão largar o osso, porque, claro, é vida, né, gente? Então, você vê assim, de um ano para o outro, 10 não puderam estar presentes, porque é vida, nasce filho, é vida, perde emprego.
Não é fácil.
É duro, é igual os Conradeiros lá, é 10 anos seguidos. 10 anos seguidos não, 10 anos, né? Um compromisso grande, né? Mas assim, Marcão, só deixando claro, seguidos precisa ser os dois primeiros, que é o back-to-back.
São os dois primeiros, correto.
Depois você pode completar, pegar o teu black number lá em 15 edições.
Sem problema nenhum. A partir do momento que você atingiu o número vermelho, que é o terceiro número da prova, aí você pode não precisa ser necessariamente continuar com eles seguidos. Todas as edições, ininterruptas, né? Você pode falhar sem problema nenhum. Só o back-to-back tem que ser seguido.
O Jimmy Leto fala Lola Muralha por conta do F5 amanhã, galera se inscrevendo, certo? Bora fazer uma turma CC na Muralha, a intenção é essa, Fabião. Estarei lá, já me comprometi com o Marcão aí esse ano para correr, ele falou que só cobertura não valeu, não paguei minha dívida, então. Falei, então, põe mais água no feijão. Marcão, parece óbvio assim, né? Mas... vendo, você tem a Giza, que é a tua mulher, que corre pra cacete, também tá nesse grupo de todas as edições. Parece óbvio, mas como você recomenda que seja o treinamento pra muralha? Você tem que estar muito bem de cardio, mas não dá pra passar por um ciclo sem treinar muita subida, inclusive andar rápido em subida, né, Marcão? Porque tem gente que dá conta, é uma prova... não tem como você não traçar um comparativo direto com a Uphill, que são as duas provas mais conhecidas, né? Uphill, depois tem a Rio do Rastro Merto. Mas são basicamente a Graciosa, tem algumas provas conhecidas, mas a Muralha, eu acho que a pessoa que está super preparada, ela realmente tem condição de subir inteira correndo, né? É um nível de aclive bom de correr, por mais que seja muito difícil, ele é corrível. Diferente da Serra do Rio do Rastro, tem um período de uns 4 quilômetros finais que é quase impraticável mesmo, né? Vira uma procissão. Mas vendo aí a Giza treinando aí, você também que está acostumado a correr na Serra, tem que treinar subida no ciclo de preparação. Não tem por onde fugir, né, Marcão?
Sim, eu acho que mais que isso também é, Maicon, é você treinar o seguinte. Você pode fazer um treino de 21 km aí. Tá, você correu 10, você vai parar, você vai correr os outros 10. Ou você vai correr 15, vai parar, vai correr os outros 15. Que é comum, né? Tipo assim, muito maratonista, o cara tá acostumado, um exemplo, né? Correr maratona do Rio ali, que é a maratona, a maior maratona do Brasil, né? O cara vai correr ali, ele dá uma largada, ele só para na chegada. Aí muitas vezes, se ele tiver algum problema no meio, ele meio que quebra ali, né? Pode ser que ele parou para amarrar o cardaço, né? Ele tava num ritmo super bom, mas ele já não encaixa mais, entendeu? Porque ele não está acostumado a parar e correr, parar e voltar a correr, digamos assim, né? Então, assim, acho que mais importante também que treinar a subida é você treinar a tua cabeça para isso, que vai ter momento que você vai ter que parar, né? Porque a inclinação vai te forçar isso, né? No ano da subida, você já pega a primeira subida forte, né? Na região, ela é conhecida como cala-boca. Ela é uma subida bem íngreme ali, o nome já é esse mesmo, cala a boca, porque acontece muito isso, o cara que nunca esteve aqui na região, tá, o cara fala assim, não, eu vou lá, vou correr sem parar, aí já pega o cala a boca ali, o cara já anda, isso porque tá lá atrás aí, né, então, o próprio cala a boca já é bem inclinado, né, então, chega ali, o cara já anda, e muitas vezes isso acaba minando o mental do cara, que ele já não consegue mais pegar o ritmo que ele tava, né? Então, assim, acho que treinar a subida é importantíssimo, fortalecimento ali e tal, mas assim, você ter a convicção, né, ter isso certo na cabeça, que você vai ter que correr, parar e voltar a correr, entendeu? Trabalhar mentalmente isso, é que a quebra de ritmo não vai te impedir de continuar, entendeu?
E daí a gente é obrigado a falar sobre a questão do tempo de corte, né? Principalmente o final, né? A prova tem 6 horas para ser completada e diferente de outras provas que a gente vê, até provas do circuito comercialzão aí. Você pega a Maratona de São Paulo, cara. Maratona de São Paulo é uma prova que atrai muita gente despreparada a cada maio, abril, essa época, né? E você vê a organização abrindo concessão. É muito difícil o organizador que tem culhão de encerrar no prazo limite. E a muralha faz parte da mística, então não se abrem concessões. Chegou em 6:01, volta para a cama e chora debaixo do edredom, que é lugar quentinho. Não se abre concessão. 6 horas, Marcão. Aliás, tem um sino lá que é muito legal, né? Para quem está no back-to-back, toca o sino. Ô, Marcão, 6:12, o sino já estava arrancado, o Marcão já estava em cima do poste e não tem conversa, acabou o pórtico, quase, daqui a pouco ele põe um pórtico inflável, o negócio murcha com 6 horas. Marcão, por que isso tem muito da Conrad, só que a Conrad, por ser uma prova mais longa, 12 horas, eu vi ali pessoas ficarem a 5 metros e não completarem a Conrad, por que desta atitude sádica vista por alguns, mas muito
necessária,
gigante, Marcão. Por que dessa não abertura de concessões e assim, acabou, como que você lida com as pessoas que chegam e te suplicam uma medalha que elas não vão ter?
Cara, assim, vamos voltar lá. Quando a gente foi lá atrás, né, quando eu fui desenhar, digamos assim, esse projeto da muralha e tal, aí eu peguei regulamento de várias provas. Se você olhar o regulamento da maioria das maratonas do Brasil e do mundo, o tempo limite é 6 horas. O que acontece é o que você está falando aí. O cara, pô, ele deu as 6 horas de prova, ele continua dando medalha ali, a cronometragem já foi embora. Tipo assim, aquele cara não vai constar porque ele concluiu a prova, mas vai levar a medalha. Então, assim, a maioria das maratonas são 6 horas. Né? Eu não li o regulamento, vamos supor, da Maratona do Rio, né? Mas se eu não me engano, está lá, é 6 horas de prova. É, a gente foi pedir autorização para fechamento da rodovia. Vale lembrar que são duas regiões turísticas muito importantes do estado do Rio, né? Tem um tráfego muito forte ali de final de semana, né? A maneira da gente conseguir negociar isso com o DR e todos os órgãos reguladores ali foi assim, ó, a gente precisa de 6 horas. Não tem argumentação para ser mais, não teve, né, margem para ser mais que isso. E como a maioria das maratonas eram 6 horas, lógico, eu sei que a gente tem um desafio de altimetria, tempo, curva, etc., maior do que uma prova, digamos, convencional, se estabeleceu 6 horas. Ah, 6 horas é 6 horas. O primeiro ano foi muito difícil, né? Porque a gente não tinha uma noção real de quantas pessoas iam conseguir fazer em 6 horas, né? Então, eu falei assim, pô, quantos vão fazer em 6 horas? Eu não sei, né? Vai ser metade? Menos da metade? Né? Qual que vai ser o tempo? O ganhador vai chegar aqui com quanto tempo e tal? Né? A gente não sabia disso, né? Então, assim, se fechou em 6 horas, funcionou bem, entendeu? Vem cá. Só dá um abraço no meu pequeno aqui.
Ô, claro. Olha
lá. Dá tchau pro pessoal lá. Tchau.
Ai, que belezinha.
Dá tchau.
Tchau.
Dá tchau.
Tchau.
Olha o cachorro, papai. Olha.
Eu vi, filhote. Né? Aí se estabeleceu em 6 horas e fechou em 6 horas e foi assim, entendeu? Aí, no primeiro ano... Vai lá com a mamãe.
Não.
Por quê? Tá lá com ela, filha. Tá, caiu o brinquedo dele aqui, pronto.
Olha lá, né? Vida real, aí, cara.
Vida real. Aí fechamos em 6 horas, né? Pô, teve, acho que, não lembro, mas acho que ninguém chorou no primeiro ano que não conseguiu medalha, né? Pô, o João, ele é amputado, né? Pô, fez lá mais ou menos em 6 horas e tal. E aí ficou em 6 horas e vamos fechar em 6 horas e não mudou mais isso, entendeu? Acho, sim, que teve um ano só que, tipo assim, foi um ano de subida. Eu vou lembrar aqui, acho que foi em 2019, entendeu? Eu nem devia lembrar desse cara, mas vou botar ele aqui. Eu acho que ele nem segue mais a gente e tal. O cara não aceitou, entendeu? E eu conversando com ele lá numa boa...
Ele chegou, cara, ele chegou o quê? Em 6 e quanto?
Porra, 6 e 8, 6 e 5, alguma coisa assim, né? E nesse ano o Gustavo Maia tava correndo a prova, então eu achei isso. O Gustavo já é um loucão da porra, né? O cara partiu pra cima de mim e o Gustavo partiu pra cima do cara. Quase que entraram em vias de fatos mesmo, né? E tipo assim, eu medindo ali, não, cara, calma aí. E o Gustavo, pô, você tá maluco, não sei o quê. Já foi pra cima
e
do
é
cara.
E o bendito regulamento.
O bendito regulamento, né? Aí... O pessoal acalmou o ânimo do cara ali, ele saiu pra lá, saiu xingando, tal, e aí, tipo assim, infelizmente, ele não veio mais fazer a prova, porque, cara, ano que vem você tenta de novo, tal, mas esse cara sumiu, nunca mais encontrei com ele.
Cara, eu acho que é um puta estímulo pra você voltar. Cara, é na Rio do Raso Merton, lá, na coisa, tem tênis, que eu acho que tenta há 4 anos terminar a prova, e ainda não conseguiu, né, então... E lá ainda é uma prova que eu já vi concessões sendo abertas e tal, mas enfim, é fundamental que você, não vou falar saiba que você consegue terminar, porque você vai saber o tamanho da trola chegando lá, né? Mas minimamente preparado. Gente, tá uma cultura do sofrimento na maratona, eu já falei, o canal Corredores parou de mostrar esse negócio de últimos colocados, com exceção de uma prova dessa, tem 6 horas, a pessoa chegar em 5h59, acho legal pra caramba. Aliás, a gente mostrou o último, né?
Deu um ele chegou relativamente bem até, entendeu? Ele chegou bem.
Chegou faltando uns minutinhos, né? Esse ano todo mundo
perdeu, falando assim, ele chegou, fisicamente ele tava bem, tipo assim, ele não chegou ali morrendo, digamos assim, né? Chegou bem.
Não, não. Mas tem uma cultura de guerreiro, hashtag vai guerreiro, aquela coisa, e... das pessoas terminarem se arrastando maratona em qualquer tempo que seja. E eu não estou dando muita moral para isso, principalmente para as pessoas que chegam além do tempo, porque isso mostra um despreparo no final das contas. Sim. Né? A pessoa pode ter tido um problema pontual, uma cãibra, um problema gástrico, uma caganeira, mas tem muita gente que vai realmente despreparado para a prova que não tinha que estar lá, queimou a etapa. Então... a inscrição é só o primeiro passo, né? E pensa que tem um tempo de corte rígido. Tem mais de um tempo de corte, Marcão? Isso eu não
são,
lembro.
São dois pontos de corte. E até frisando o que você está falando aí, né? Se, muitas vezes, vamos supor, isso a gente vê em várias provas, né? Não estou falando que vai ser exclusividade de provas com perfil mais exigente, né? Digamos assim, uma altimetria mais pesada, etc. Provas no deserto e tal. Vai um grupo ali e começa a puxar o cara, entendeu? E tipo, se o cara tá quase desmaiando ali, os caras pegam ele no braço, vamos. Cara, isso é um erro. Na muralha, a gente desclassifica os 3, entendeu? Se tiver 2 puxando. Porque aquela pessoa ali, ela já tá precisando de um atendimento, entendeu? Ela tem que ser socorrida. A gente tem que entender se ela está com hipotermia, se ela está com desidratada. E muitas vezes o cara fica empurrando aquele cara, segurando aquele cara ali. Então, assim, isso está previsto no regulamento. Qualquer ajuda externa, a gente desclassifica, entendeu? Porque é errado. Muitas vezes você está achando que você está ajudando a pessoa, você não está ajudando, você está atrapalhando ela ali, você está impedindo ela de ter um atendimento correto para aquele momento que ela está vivendo ali, entendeu? Você está colocando a vida daquela pessoa em risco.
Ó, uma dúvida aqui muito importante, né? Falando aí das 6 horas, o pessoal perguntando de tempo bruto, líquido, não tem isso.
Não tem tempo bruto, não, é só bruto.
Largou, liga o cronômetro na largada e na chegada, né, Marcão? Juntos.
Isso aí.
E daí tá a contagem regressiva. Eu não lembro, a contagem é regressiva? É crescente ou decrescente, Marcão?
Não, é regressiva. Regressiva, mas aí depois ela começa a contar normal. Tipo assim, a largada acontece 6 horas em ponto. No relógio da largada vai estar 6 horas em ponto para largada. 5h59 e meio-dia, ele tá contando aqui 12 horas também, meio-dia.
E daí você vai ter que 6 horas para passar no pórtico, né? Não interessa se você largou um pouquinho para trás. Mas a vazão na largada é muito... Cara, eu posso te falar que se você largar lá atrás e não chegar por conta de ter largado lá atrás, você não chegou por despreparo e não por conta... Porque a vazão, eu acho que a largada esse ano levou 1 minuto e meio, vai, se muito. Uhum. Então, assim... Pode acontecer? Pode te faltar esse 1 minuto e meio? Pode. Então, chega antes e se posiciona lá na frente.
Se posiciona melhor.
É um único curral, né, Marcão? Não tem, uhum. não tem baias, assim.
Não. Esse ano a gente até pensou já em colocar as baias por tempo, né? Mas entendemos que ainda não tinha um volume necessário de atletas. Pode ser que ano que vem a gente já coloque. Aí vai depender de como a coisa fluir, né?
E
assim, muitas vezes acontece, isso já acontece, né? Tipo, aconteceu esse ano, caso real aqui, né? O cara chegou lá, pô, 4h10, né? 4 horas e 10 segundos, desculpa. Aí o cara vai, pá, criou até medalha, não sei o quê, papapá, papapá. Eu falei, cara, mas você chegou aqui, era 4 horas e 10 segundos, né? Não, mas o meu relógio tava marcando isso e tal, pô, o cara ficou me enchendo o saco. O tempo inteiro ali, né? Aí, por fim, pô, já tava com a paciência meio esgotada. Eu falei, o que você quer que eu faça? Você quer que eu volte no tempo e tal? Porque como tem essa classificação de medalhas, tipo assim, os 100 primeiros masculinos e femininos, medalha de ouro, medalha de prata, bronze, cobra, etc. Então, tem ainda essa questão de tempo de corte. Não é tempo de corte, né? É tempo de chegada. Então, à medida que você chega mais rápido, chega um pouco mais lento, a sua medalha é diferente também, entendeu? Tem esse brilho ainda também.
Como que é? Ela é por...
Por tempo. Gomos,
ou é por hora?
Não,
como é
que os 100 primeiros, masculino e feminino, medalha de ouro. Aí depois ela vai trocando de hora em hora, entendeu? Tipo assim, abaixo de 2 horas, abaixo de 3 horas, abaixo de 4 horas, abaixo de 5 horas e acima de 5 horas.
Entendeu? Tem muito... Muito anzol para fisgar a clientela, né? Esse rapaz é muito esperto.
A questão da medalha foi o seguinte: o primeiro ano a gente só teve 150 atletas. Né? Então não teria sentido a gente colocar uma classificação por faixa etária. Entendeu? Pô, todo mundo ia ganhar um troféu. Então, assim, eu falei assim: pô, vamos fazer diferente. A gente vai colocar medalhas por tempo. Porque aí, de certa forma, você vai estar prestigiando todo mundo. Entendeu? Então a gente colocou a medalha por tempo. E assim foi ficando. E classificação por faixa etária, se eu não me engano, o primeiro ano foi em 2022. Entendeu?
É que a gente. Isso é legal de falar, porque eu vi muita gente comum subindo no pódio e tal. Tem muita premiação, né, Marcão? Como que você
premia? Aí entrou faixa etária normal, tipo assim, de 10 em 10 anos, se eu não me engano, né? Tipo assim, de 20 a 30, de 30 a 40, masculino e feminino, e mais os 5 primeiros colocados.
Beleza. Marcão, vamos chegando aos finalmente aqui. E eu acho que a gente falou um pouco de hospedagem, falou principalmente de amanhã. Tá aí a muralha, tem o link. Se você quiser agora entrar via muralha, clica no link, você vai cair no Ticket Sports. Leia o regulamento, deixe o seu formulário lá, seus dados cadastrais prontos no Ticket. Se você já compra na Ticket Sports,
já tá feito.
Leia esse regulamento, gente, para depois não querer pegar o Marcão de porrada lá quando você chegar em 6-2. Não adianta, não vai ter medalha. O pessoal, eu dei a dica do hotel, mas o pessoal falou que até porque ainda está longe, né, de agosto, que o Booking ainda tem poucos hotéis que já liberaram, mas, cara, vocês não vão ficar sem hotel, é de boa. E, Marcão, alguma coisa que a gente não falou que você acha muito importante, e, enfim, ou que você recomenda que a pessoa, além do regulamento, se informe antes, enfim. Dá os recados finais aí.
Eu acho assim, é legal, como você falou, né? A gente procura colocar o maior número de detalhes possível da prova, né? Isso a gente pode, outro dia a gente pode conversar sobre isso, mas assim, não necessariamente isso foi colocado de uma forma comercial, né? Muito dessa prova tem a ver com a minha vida pessoal mesmo, pô, história do sino, o canto do galo ali, é muito associado com a Conrads, mas eu te falo que não tem nada a ver com a Conrads, né? Foi outras passagens que eu tive durante a minha vida que me inspirou a fazer a muralha, lógico, né? No início lá era um gancho, a gente tinha que assimilar ela com alguma coisa, então a gente acabou assimilando com a Conrads, mas assim, eu mesmo nunca corri a Conrads, né? A muralha tem uma inspiração muito mais forte na maratona de Dublin, que eu corri em 2013, 14, por aí, faz um tempinho já, né? Que era uma prova, de certa forma, comercial, mas era uma prova com muita subida e tal. E eu fui a prova que eu fiz mais lento até então, né? Então eu corri com o pessoal mais de trás ali e tal. A inspiração veio meio daí. Mas assim, eu acho interessante tudo que você puder pegar de informação hoje no YouTube, no próprio seu canal, tem muita informação da muralha, até para você entender esses detalhes da prova, né? A gente formou um grupo novo de embaixadores aí, eles vão ser meio esse meio de campo aí, com o pessoal para tirar dúvida, entender a dinâmica da prova, né? E mais que isso, não entendam a muralha como uma simples maratona. Quando eu falei assim, o grande lance é você vir aqui e viver a prova, entendeu? Pô, chega para entrega de kit, fica ali na arena, conversa com o pessoal, tenta pegar o ônibus, depois, pô, faz sua prova conversando com quem tá do teu lado ali, aproveita as passagens do percurso, chegou, aproveita tudo que tem ali, o show, etc. É mais interessante você viver toda a experiência do evento mesmo do que você pensar que é só uma corrida. E aí sim, aí você vai conseguir extrair o máximo que o evento pode te proporcionar. Entendeu? É mais ou menos isso.
Maravilha, maravilha. Então é isso, gente. Certo? Vocês têm tudo que vocês precisam. Amanhã fiquem ligados aí às 19 horas, já fica na frente do computador. Certo? E a gente se vê na Muralha 2024. A gente vai produzir muito conteúdo ainda sobre a Muralha até lá, toda aquela coisa de preparação, dica, de treinamento, vamos entrevistar gente que ganhou, né? Tem dois ali que se... No masculino, uhum. Tem dois que se pegam ali, que cada ano um que ganha, não é isso?
Marcos? Isso aí. Eles ficam alternando a liderança ali. Mas ano que vem eu vou dar um spoiler aqui, vou botar uma pedra no sapato deles, viu? Vou convocar um cara aí para bater o tempo deles.
Ah, eu tenho uma sugestão. Se for o que eu tô pensando, ele veio aqui na prova de Cabreúva da Tchuca e os locais aqui ficaram puto, porque ele não deu chance. Eu acho que eu sei quem é. E é isso, certo, gente? Fica aí. Marcão, uma última pergunta. Você falou de desfrutar de toda a programação. Você acha que, até porque a galera já começa a negociar férias, principalmente quem conseguir se inscrever amanhã, você recomenda... Você acha que, assim, a prova acontece de domingo, né?
Ela sempre vai acontecer no terceiro domingo de agosto. Passou o dia dos pais, ela vai acontecer ali.
Você acha que, assim, a experiência perfeita é com a pessoa chegando sexta de manhã, é o bastante?
Cara, eu acho que sim. Pelo menos você pegar o kit um dia antes, entendeu? Acho que seria o ideal. Aí você chega, vai pro hotel, pega o kit, dá uma relaxada. No outro dia você consegue aproveitar um pouco mais ali da arena, curte um pouco ali os eventos da arena, aproveita para fazer um passeio com a família também, entendeu? Então, tipo assim, você chegando muito em cima e tudo fica corrido, você não consegue descansar direito, você acaba não fazendo uma boa prova porque você já está muito agitado, chegou, pegou o kit, foi pro hotel, aquela... Assim, lógico que uma coisa é o mundo perfeito, outra coisa é o mundo real, né? Acho que assim, podendo chegar pelo menos na sexta-feira para pegar o kit na sexta, é o ideal.
Maravilha. Então é isso, amiguinhos e amiguinhas. Beleza? É nóis. Amanhã, 19 horas. Boa sorte a todos. Dedo no F5. Deixa tudo feito. E não deixa tudo nas costas da sorte, viu? Isso aí é muito menos sorte, muito mais estratégia do grego. Essa porra toda aí. Beleza, Marcão?
Valeu.
2024,
boa noite pra todo mundo. Tá pago. Agora vai estar pago.
Beijo nas crianças, Jesus no coração. Amanhã esse papo vira podcast, beleza? É uma, okay, é uma chance ainda de pegar todas as informações antes do sorteio. Do sorteio não, da inscrição. Falou, gente. Acabou. Tchau.